Portanto, nos termos legais aplicáveis e face ao resultado obtido, declara-se eleito para Presidente da Assembleia da República o candidato proposto. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me uma primeira palavra para os funcionários da Assembleia da República. São eles que, na discrição e no silêncio, fazem funcionar a Assembleia. Fazem também funcionar a democracia. A todos, muito obrigado. Agradeço ainda, em nome da mesa, o voto de confiança que esta Casa e as senhoras e os seus deputados nos deram. Agradeço com a consciência do desafio e da responsabilidade que esse voto comporta. A instabilidade internacional em que vivemos, da economia à defesa, coloca em risco valores que dávamos por adquiridos: a democracia, a paz e a liberdade. Os vários tipos de liberdade, da livre circulação à liberdade de expressão. Princípios que devem ser preservados, especialmente aqui no Parlamento. Senhoras e senhores deputados, temos hoje neste hemiciclo o maior número de partidos de sempre. 7 grupos parlamentares e 3 deputados únicos. Temos muitos deputados estreantes. E um conjunto de geometrias variáveis e de novos temas que desafiam tudo o que julgávamos saber sobre o funcionamento das nossas instituições. Por causa disto, e muito mais, temos pela frente uma legislatura exigente, uma das legislaturas mais exigentes da nossa democracia. Exigente para quem dirige os trabalhos. Exigente para cada um dos senhores deputados. O que posso assegurar em nome da mesa é que seremos equidistantes e respeitadores de todos os eleitos. Só assim respeitamos a vontade popular, vontade expressa em eleições livres, diretas e universais, que em 51 anos de democracia nunca foram postas em causa. Um bom exemplo que nos vai distinguindo do que acontece noutras geografias políticas. Senhoras e senhores deputados, a todos os que não tiveram a oportunidade de acompanhar os trabalhos do último ano, parece-me adequado que partilhe a minha ideia sobre a direção dos trabalhos. Fui eleito Presidente da Assembleia da República, mas não deixo de ser mais um dos seus 230 deputados eleito, neste caso, pelo Círculo de Viana do Castelo. Enquanto deputado, tenho uma ideia política e uma militância partidária. Enquanto presidente, guardo reserva das minhas opiniões, tenho um regimento para cumprir e fazer cumprir. O mesmo regimento, devidamente anotado, que trago comigo desde o primeiro dia em que me sentei nesta cadeira. Enquanto deputado, faço o meu juízo. Tenho a minha opinião sobre as intervenções que vou ouvindo em plenário. Enquanto presidente, tenho o dever de garantir que elas são ouvidas, mesmo quando não concordo, especialmente até quando não concordo. Mas também tenho o dever de garantir que podem ser contraditadas, com a igualdade de armas que a dialética democrática exige. O juízo sobre o que aqui se diz deve ser feito, não por mim, mas pelos cidadãos. Ao mesmo tempo, tenho de garantir que nenhum deputado se sinta intimidado no legítimo exercício do seu mandato. Enquanto deputado, continuo a acreditar que é preciso abordar questões como o regime das incompatibilidades ou o estatuto remuneratório dos titulares de cargos políticos. Enquanto presidente, tratarei todos os diplomas discutidos em plenário de forma igual, mesmo quando não concordo com esses diplomas, especialmente até quando não concordo. Falei-vos enquanto deputado e presidente da Assembleia, mas acrescento uma terceira dimensão, tão ou mais importante. Nunca verão em mim como deputado, como presidente ou simplesmente como pessoa um sinal de hostilidade ou agressividade para com qualquer outro deputado ou senhora deputada, independentemente do seu partido, do que diga ou do que pense. Não apenas por dever constitucional ou regimental do cargo, mas porque continuo a acreditar profundamente que o respeito, a cortesia e a urbanidade são elementos fundamentais para a nossa vida em sociedade. E que o prestígio do Parlamento e da função de deputado carece do reconhecimento na nossa sociedade como um bem maior do nosso regime democrático. Senhoras e senhores deputados, é uma feliz coincidência que esta legislatura se inicie neste dia, um dia depois dos 50 anos da tomada de posse da nossa Assembleia Constituinte. Parece uma miragem distante que 250 deputados de 7 diferentes partidos se tenham sentado nesta mesma sala e conseguido chegar a acordo sobre a forma como as nossas instituições iriam daí em diante funcionar. Não se pode dizer que, na altura, faltasse polarização ao debate político, nem tampouco divergências ou antagonismos entre partidos, ideias ou deputados. Mesmo assim, fizeram-no. Há 50 anos, 250 deputados de 7 diferentes partidos foram capazes também de ver além das diferenças. Foram capazes de encontrar denominadores comuns e de escrever em conjunto uma Constituição de raiz. Qualquer desafio que possamos enfrentar nos próximos 4 anos será sempre menor do que esse. O que me leva a uma conclusão óbvia. O consenso é possível, continua a ser possível. Sermos capazes de superar esses desafios, sermos capazes de encontrar os nossos denominadores comuns, é o que os portugueses esperam de nós. Melhor dito, é o que exigem de nós. Senhoras e senhores deputados, quem me conhece também vai sabendo que, como deputado e presidente, acredito muito pouco na narrativa de que é preciso salvar a democracia. A democracia não se salva, nem se defende, constrói-se. E constrói-se aqui, nesta sala. Não com proclamações mais ou menos inflamadas ou meritórias, vindo das diferentes bancadas, mas com as propostas que apresentamos, com as aprovações ou rejeições que votamos. A democracia constrói-se todos os dias com as decisões que aqui tomamos. Constrói-se com trabalho e constrói-se com todos. Uma palavra final aos restantes órgãos de soberania, renovando o compromisso de uma relação de lealdade institucional e de respeito democrático. É isso também que o país espera de nós. Muito obrigado. Vou dar a palavra aos senhores representantes dos grupos parlamentares e dos deputados únicos que desejem usar da mesma, por uma ordem crescente e para o efeito, dou a palavra ao seu deputado do JPP, que ainda não decorei o nome.
Peço desculpa. Muito obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas senhoras e senhores deputados. Nesta pequena e breve explanação, vou, como sempre fui, ser eu próprio nas minhas declarações públicas e, acima de tudo, nesta nobre casa que muito me orgulha e que deixo aqui uma saudação muito especial ao Sr. Presidente da Assembleia da República pela sua eleição e para tão elevada função. Portanto, o resultado desta votação expressou bem a vontade do Parlamento e desejo-lhe, acima de tudo, um mandato digno, justo e comprometido com os verdadeiros valores da democracia e com o regular funcionamento desta nobre casa. Em segundo lugar, quero saudar as senhoras e senhores deputados que compõem a Assembleia da República e dizer, acima de tudo, que hoje todos nós somos diferentes, mas acredito que somos iguais num único propósito, que é o de resolver os problemas que afligem o nosso país. Não vou entrar aqui em questões político-partidárias, venho com uma missão de construir e não destruir. E que a nossa diferença seja, acima de tudo, o melhor remédio para encontrar, como disse há pouco, as melhores soluções para resolver os problemas que afligem o nosso país. E é isso que os portugueses anseiam de todos nós. Antes de chegar, não poderia deixar de deixar aqui um forte abraço e uma saudação muito especial ao povo da Madeira e do Porto Santo. Sem a confiança do povo da Madeira e do Porto Santo, não estaria aqui. Como sabem, fui eleito pelo Círculo Eleitoral da Madeira e trago uma palavra, acima de tudo, de esperança, de confiança, porque toda e essa confiança que a população depositou em mim e em nós na Ilha da Madeira, serei o porta-voz, seguramente, de lançar aqui na República, neste Parlamento, uma forma diferente de fazer política, espontânea, tolerante, de proximidade, de comunidade e dando voz às diferentes ilhas que assolam o nosso país. E falo concretamente não só das ilhas do ponto de vista geográfico, com todos os constrangimentos que tudo isso acarreta, mas falo acima de tudo das diferentes ilhas que assolam o nosso país. Vejo à distância de 900 quilómetros idosos abandonados e marginalizados, vejo doentes que morrem e esperam na porta dos hospitais por uma consulta, vejo jovens que acabam a sua formação académica e não encontram no seu país oportunidades de emprego, vejo uma classe média completamente empobrecida. Por isso, Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, serei a voz das ilhas por Portugal. E essa voz será seguramente uma voz espontânea, como já disse, uma voz tolerante, uma voz de comunidade e uma voz de proximidade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e parabéns por este novo desafio. E espero, como disse inicialmente, que esta votação faça refletir na consciência de cada um de nós que o país precisa desta casa para resolver problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Sra. Deputada Inês Sousa Real, PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, mas permitem-me, em primeiro lugar, que o cumprimente especialmente pela sua reeleição, mas também para reforçar e reiterar aqui o que já tive a oportunidade de transmitir, que conta com a lealdade e o respeito institucional do Pessoas, Animais e Natureza, como até aqui temos demonstrado, não só no mandato anterior, pois temos a consciência que, sendo o Sr. Presidente a segunda figura mais importante do Estado português, aquilo que é o respeito pela democracia e o trabalho que se faz dentro deste Parlamento é absolutamente essencial para além das paredes do mesmo, para aquilo que é o espelho também que o país espera ver aqui dentro, na postura não só do Sr. Presidente, mas também de todos e todas nós parlamentares. Permita-me também cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, não apenas aqueles que hoje iniciam este mandato, mas também os que ontem terminaram as suas funções e que estiveram de empréstimo à vida pública, pois temos todas e todos uma missão muito particular que depende inevitavelmente dos funcionários deste Parlamento, da Secretaria-Geral, que também cumprimento, dos órgãos de comunicação social. Hoje, ao iniciarmos este mandato, sob a égide dos 50 anos da Assembleia Constituinte, temos que olhar para trás e perceber que a democracia não é algo estanque, é algo que efetivamente se concretiza naquilo que é o trabalho de todos nós. Varia muito, basta ver a atual composição deste Parlamento, mas os seus valores não devem ser assim tão diferentes se queremos respeitar.